Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia a todos, aqui quem fala é José Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a você, eu sou a Mônica Montenegro. E a seca já está aí. Apesar de o verde ainda dominar a nossa cidade, a umidade relativa do ar tem chegado à casa dos 40% nas horas mais quentes do dia. E com isso, é hora de redobrar os cuidados com a saúde e com a pele, tomando muita água, abusando dos hidratantes e evitando atividades físicas nas horas mais quentes do dia.
E quem trabalha na prevenção de riscos tem uma preocupação a mais, Mônica. É que a partir de agora, a vegetação fica cada vez mais inflamável. A boa notícia é que já existem ações em curso para evitar incêndios nas unidades de conservação do DF, como o que, em 2007, devastou 11 mil hectares do Parque Nacional de Brasília.
Nas imediações da Estação Ecológica de Águas Emendadas e do Parque Pequizeiros, em Planaltina, já foram feitos aceiros, que é a retirada da vegetação ao redor de uma área para evitar a propagação do fogo em caso de incêndios. No fim deste mês, a ação deve se repetir em outros pontos da cidade. Além disso, acaba de ser lançado o Programa de Educação Ambiental para a Prevenção de Incêndios Florestais, Fogo Pagou. Quem explica o nome do projeto é o coordenador de Prevenção e Controle de Riscos Ambientais do Instituto Brasília Ambiental, João Santana Mauger.
Que é o nome daquela rolinha que canta faz fogo, pagou uma onomatopeia, né? É um animal que faz o ninho nas ramagens, no capinzal, nos arbustos. Então, incêndio florestal queima mesmo o ninho das rolinhas, mata os ovos, mata os filhotes, mata os animais. Então, nós usamos ela como símbolo e já estamos com algumas ações, que são palestras, o início de algumas cursos para comunidades e grandes eventos envolvendo todos esses parceiros.
Na semana passada, o Instituto Brasília Ambiental promoveu o 12º Fórum do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do DF. O evento reuniu cerca de 250 pessoas de órgãos diversos, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e IBAMA. Houve, inclusive, a participação de representantes de Roraima e Minas Gerais, que apresentaram experiências de sucesso no combate ao fogo nesses estados.
Apesar de considerá-la eficiente, João Mauger critica a atual estrutura de prevenção e combate a incêndios no DF, principalmente devido a interferências políticas na área ambiental. A grande fragilidade, para ele, está na fiscalização. Mas uma das apostas para que o trabalho tenha resultados é em ações de educação ambiental, que consigam mudar hábitos antigos de muitos moradores.
Os focos de incêndios florestais aqui no DF ocorrem onde tem uma zona rural muito grande, como Planaltina, Paranoá, Sobradinho. Mesmo a região onde tem hoje a Chapada Imperial, né, ali na Chapada da Contagem, onde tem a Reserva Biológica da Contagem, em uma área nova do Parque Nacional que foi ampliada, ainda não está cercada. É uma área também onde ocorrem muitos incêndios e normalmente as causas são queima de lixo, como eu falei, e queima para fins agropecuários, né? Principalmente rebrota de pasto, e muitas vezes fazem isso sem o mínimo cuidado e esse fogo ultrapassa os limites da propriedade de quem fez e entra em outras áreas. Tem também os problemas de incendiarismo, né?
João Mauger lembra que queimar lixo, além de imprudente, é ilegal. Segundo ele, se o serviço de limpeza urbana não estiver recolhendo os resíduos, basta entrar em contato com a administração regional para que ela retire materiais como restos de poda. O representante do IBRAM faz questão de destacar que os incêndios florestais são um problema que afeta a nossa vida de maneira tão diversas que muitas vezes nem imaginamos.
O incêndio florestal causa perda de biodiversidade, degradação do solo, poluição do ar, emissão de carbono para aumentar aí o aquecimento global, problemas de saúde pública, né, com a questão da fuligem, da fumaça, que gera até problema no tráfego aéreo ou mesmo no tráfego terrestre, problemas de diversa natureza, danos a patrimônios públicos e particulares. É uma questão muito ampla. Deve ser abordada com muita atenção.
De acordo com a meteorologia, a seca deste ano deve ser mais intensa do que a do ano passado, já que 2009 fugiu à regra e não trouxe uma estiagem tão forte. Mas ainda são esperadas pequenas chuvas para os próximos dias.
O Parque Ecológico Ezequias Heringer, no Guará, acaba de ganhar um orquidário. O espaço foi um dos projetos aprovados pela Comissão de Seleção e Avaliação do programa Abrace um Parque, em novembro do ano passado. A reserva fica na QE 23, bem ao lado do SESI, e seu nome é uma homenagem ao pesquisador que identificou diversas espécies de orquídeas em todo o território do Distrito Federal. Só na área do Parque do Guará já foram encontradas 72 espécies de orquídeas, além de 51 espécies arbóreas e 59 de arbustos e ervas, incluindo espécies raras e quase extintas.
Momento Eco de hoje, a repórter Andréia Fanzeres faz um balanço dos assuntos que foram destaque no mês de abril. Dentre eles, a greve dos servidores da área ambiental e a surpreendente história de um parque que teve sua criação anulada porque as desapropriações necessárias não foram feitas dentro do prazo legal. Teme-se agora que a decisão possa ameaçar outras reservas.
Momento Oeco.
2010, considerado pelas Nações Unidas o ano da biodiversidade, tem sido para o Brasil uma época em que as áreas mais importantes para a conservação da natureza vêm se tornando cada vez mais ameaçadas. Em abril, servidores ambientais iniciaram greve por melhores condições de trabalho e reestruturação da carreira. Eles se sentem desvalorizados, pois deveriam trabalhar na avaliação da sustentabilidade das ações do governo. Mas, em vez disso, o governo não dá ouvidos a laudos e orientações dos técnicos ambientais e ainda corta os salários dos grevistas. Também em abril, a presidência editou um decreto que permite a realização de estudos hidrelétricos dentro de unidades de conservação. A lei que protege essas áreas não admite obras impactantes como usinas, mas depois dos estudos prontos, questiona-se se ela não será a próxima a ser flexibilizada para permitir os empreendimentos nas áreas mais importantes para a conservação da natureza no nosso país. Quase que ao mesmo tempo, a Justiça Federal tomou uma decisão inédita no Paraná e considerou que o Parque Nacional da Ilha Grande está caduco. A área protege 200 ilhas ao longo do Rio Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul. Foi criada em 1997, mas até hoje não conseguiu realizar a regularização fundiária. Infelizmente, isso é regra e não exceção no Brasil. Sem levar em consideração a importância para o meio ambiente daquela área, o juiz considerou que o parque não pode existir se até agora não houve pagamento de indenizações. A medida assustou ambientalistas e abriu um perigoso precedente, ainda que tenha sido tomada em primeira instância. Muitas das pessoas que reivindicam indenização não têm títulos válidos e o INCRA está analisando quem tem ou não esse direito. Enquanto isso não for resolvido, ficam paralisadas as tentativas de regularizar a situação fundiária do parque através de compensação de reservas legais no interior da unidade, uma ideia interrompida desde 2006. Há bastante tempo, o governo não cria unidades de conservação para proteger o que resta da natureza brasileira. Parece que se esqueceu de como isso é fundamental para as futuras gerações, mesmo em pleno ano da biodiversidade. Além de não decretar novas áreas, também não tem se esforçado para regularizar as que já existem há 10, 20, 30, 40 anos, mas que por causa da falta dessas desapropriações e indenizações, passam agora a ficar ainda mais reféns de decisões que podem simplesmente tirá-las do mapa, como as do juiz paranaense. A proximidade das eleições deveria fortalecer esse debate, que interessa a todos os cidadãos brasileiros. Será que algum candidato vai se habilitar? Andréia Fanzeres para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Rádio Câmara e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
A explosão de uma plataforma de petróleo no Golfo do México levou a Organização Marítima Internacional a estudar novas regras de segurança e prevenção da poluição provocada por embarcações marítimas. O vazamento de óleo, que já atingiu a costa dos Estados Unidos, está sendo monitorado desde o Centro de Informações da Organização na ilha de Curaçao, no Caribe. O governo americano determinou a inspeção em todas as plataformas em operação no país.
Além do desaparecimento de 11 pessoas e dos prejuízos econômicos, o acidente causou uma catástrofe ambiental na região. O Golfo do México é habitat natural para várias espécies de peixes, camarões e ostras. A guarda costeira norte-americana ateou fogo em parte da mancha de óleo na tentativa de salvar o frágil ecossistema de pântanos da Louisiana.
Consórcios responsáveis pelas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau anunciam recursos para compensar o impacto socioambiental em Rondônia. Mas o movimento dos atingidos por barragens reclama dos processos de indenização e do remanejamento das comunidades locais. É o que você confere no próximo bloco e até já.
Estamos apresentando Salão Verde.